está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Virgínia, a vida no seu tom.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Álamo Benefícios. Relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você,
pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui.
Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná.
TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
A TMC Paraná apresenta uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Um espaço democrático e jornalístico. Cada convidado teve 25 minutos para apresentar propostas, ideias, responder sobre os temas que impactam a vida dos paranaenses. Todas as entrevistas foram gravadas separadamente, sem que cada pré-candidato tivesse acesso ao conteúdo dos demais pré-candidatos. As entrevistas são conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda. A série começou na segunda-feira com Sérgio Moro. Ontem exibimos a entrevista com Requião Filho. Hoje, dia 6, é o dia da entrevista com Rafael Greca. E amanhã, fechando a série de sabatinas, teremos o Sandro Alex. Sempre 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC, você vai acompanhar as sabatinas. Informação de qualidade para ajudar você a conhecer quem quer governar o Paraná. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no nosso Instagram, o @TMCParaná. Além disso, você pode conferir na íntegra todas as sabatinas no nosso canal no YouTube, o TMC News BR. É o período eleitoral que você vai acompanhar aqui na TMC com as principais notícias que importam para você, informação de qualidade para você também se sentir confiante, seguro na hora de ir às urnas em outubro. Faltam ainda alguns meses até lá, exatamente 5 meses para as eleições de outubro. E você vai ter muita informação de qualidade por aqui. 100.3 FM e também no nosso site tmc.com.br.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
7:46. Agora vamos saber o que é destaque nos principais jornais aqui do país e do mundo, mas na editoria Mundo, especificamente. Vamos começar, então, pelo New York Times. Vamos ver o mundo como está. O mundo está em guerra entre Estados Unidos e Irã, e ela está girando em torno, continua, do estreito do controle, do estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial. Esse é o destaque do New York Times. Diz que o conflito, ele começou depois de ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, levando o Teerã a restringir a passagem de navios e provocar uma crise global de energia e comércio. Bom, governo de Donald Trump, esse sim é o destaque, então, do New York Times, lançou operações militares para tentar reabrir a rota, escoltando embarcações e enfrentando ataques com drones e mísseis, mas Trump recuou parcialmente, suspendeu a operação naval para abrir espaço a negociações, mesmo com os ataques ainda acontecendo e milhares de navios presos na região. Trump volta a desviar o foco dos Estados Unidos para o estreito, suspendendo missão de escolta iniciada há apenas um dia.
E como a gente sempre fala, a gente sempre observa, né, nas capas, principalmente dos portais internacionais, aquela foto, aquela marina, né, que na verdade é uma foto do Estreito de Hormuz e suas implicações, sempre com aquela névoa, né? E por falar em névoa, também no The New York Times, para quem não está enxergando, eu descrevo, tá à direita uma ilustração muito chamativa com a seguinte manchete: confusão mental talvez seja apenas o seu intestino. Texto do The New York Times explica que a chamada névoa mental, brain fog, pode estar ligada ao funcionamento do intestino, destacando a conexão direta entre o sistema digestivo e o cérebro. É um artigo baseado em pesquisas recentes que indicam uma conexão entre as duas coisas, destaque também do The New York Times.
Na BBC, o destaque é também o anúncio da suspensão temporária da operação militar de escolta a navios no Estreito de Hormuz por Donald Trump, chamado de Projeto Liberdade. Segundo o jornal, essa pausa vai ser curta e visa testar se há condições para avançar nas negociações. É uma certa condição, então, a qual Donald Trump aceitou ceder para tentar avançar com essas negociações. A gente fala há muito tempo sobre avanço e depois o não avanço, a volta atrás das negociações, idas e vindas.
Também na BBC, se você está assistindo aqui, deve estar chamando a atenção esse retângulo vermelho com a palavra em branco breaking, né? Breaking news ao vivo, falando de um outro assunto que é bastante relevante, que é essa história do navio, né? Do cruzeiro que está parado lá em Cabo Verde. Diz aqui o texto que o presidente das Ilhas Canárias, o Fernando Clavijo, afirmou ser contra a autorização do governo da Espanha para que esse navio com surto de antivírus atraque na região. É mais uma bola que está pingando literalmente no noticiário internacional, e a BBC traz com destaque, um dos destaques principais na capa.
Agora são 7:49. Continuamos falando dos destaques internacionais, agora ao vivo com a nossa Marina Isidro, diretamente de Londres, para falar sobre uma notícia que diz respeito à cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, que proibiu anúncios ligados a combustíveis fósseis. Essa medida faz parte de uma estratégia para reduzir hábitos de alto impacto climático. Entre os anúncios banidos também estão carne e laticínios, por exemplo. Marina Isidro, bom dia! Como assim? Conta pra gente.
Vamos explicar, né, Joana? Felipe, bom dia para você e para todos. Então, o que significa esse banimento e por que Amsterdã e outras cidades estão fazendo isso? Bom, primeiro, quando a gente pensa em Amsterdã, o que vem à cabeça imediatamente? Aqueles canais, as bicicletas, né? Então, já é uma cidade que incentiva o uso de fontes não poluentes. Só que o governo da Holanda quer transformar Amsterdã em uma cidade neutra em carbono até 2050. Então, como parte dessa política de sustentabilidade, o governo decidiu banir propagandas que tenham relação com o aquecimento global, se tornando, então, a primeira capital no mundo a fazer isso. A gente sabe que os combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás, são principais responsáveis pelo aquecimento do planeta. A queima libera dióxido de carbono e outros gases poluentes na atmosfera. A agropecuária, portanto, consumo de carne, laticínios, é outro grande culpado pelas mudanças climáticas, porque o gado expele metano, outro gás responsável pelo efeito estufa. Além do desmatamento para criar espaço para o pasto, uso de água, etc. Portanto, a partir desse mês, estão banidas em Amsterdã propagandas de produtos relacionados a isso. Carros que usem combustíveis fósseis, companhias aéreas, cruzeiros, carnes, hambúrgueres, laticínios, ou seja, produtos cujo uso contribuem para o aquecimento global. Mais de 50 cidades pelo mundo já fizeram algo parecido, como Sydney na Austrália, Florença na Itália, Estocolmo na Suécia vai seguir o mesmo caminho. Em 2022, a França se tornou o primeiro país no mundo a restringir a propaganda de produtos relacionados a combustíveis fósseis, e a Espanha pode ser a próxima. E onde é esse banimento? Em tudo que tem a ver com a infraestrutura da cidade. Então, nos painéis de publicidade, das estações de metrô, nos pontos de ônibus, nas calçadas. As lojas, que são propriedade privada, podem continuar a promover esses produtos seguindo as regras da cidade e também online, né? Então, a gente sabe que essa é uma indústria que investe bilhões patrocinando de eventos esportivos a museus, pagando influencers para fazer propaganda nas redes sociais. Os críticos dessa política dizem que é apenas algo simbólico, que não vai mudar nada, mas especialistas em sustentabilidade acreditam que ela pode sim servir de exemplo para outras cidades que pensem: olha, existe aqui um outro jeito da gente organizar o nosso espaço urbano. E que também, ao tirar dessas empresas a capacidade de promover esses produtos, isso pode mudar a atitude das pessoas com relação ao consumo deles. E isso ajudaria a cortar emissões. Isso tem certa inspiração no que aconteceu com a indústria do tabaco na segunda metade do século passado, quando banir propagandas de cigarro foi associado a uma queda em 20% no consumo e a uma redução ainda maior na possibilidade de as pessoas experimentarem o cigarro pela primeira vez. Portanto, quem defende a iniciativa de Amsterdã sabe, claro, que não vai ser algo do dia para a noite. Os governantes sabem que talvez leve décadas para ver uma mudança de fato, mas que isso pode gerar uma cadeia de reações positivas, tanto com outras cidades fazendo o mesmo, quanto com a mudança de hábito das pessoas.
Que mudança, Marina Isidro, que mudança. E como as preocupações, ou algumas, não são todas, também não podemos ser radicais, mas como algumas preocupações, por exemplo, na Holanda, são diferentes das nossas aqui, não é? Marina, um beijo. Pode falar.
Não, ia falar são, mas assim, aí que tá, talvez isso é inspiração. Não precisa ser só na Europa, né?
Sim.
É, o bom exemplo serve para todo mundo. Então, às vezes, é uma mudança que parece boba, simples, mas que pode ter um efeito para o planeta importante, né? É importante que os gestores pensem nessas coisas também.
É que do lado de cá a gente fica preso numas armadilhas de uns debates sobre política, sobre articulações, sobre aliados, e a gente pouco consegue avançar em outros que são muito importantes, ou talvez não consiga dar tanta relevância, mas por isso é que a gente tem você aqui para nos lembrar que há assuntos importantes também a serem debatidos em outros cantos do mundo que podem ser inspiração aqui pra gente. Até amanhã.
Tchau, até amanhã.
7:55 agora. Quem tá aqui no nosso estúdio?
Quem?
É ele, Fabiano Fará. Bom dia, Fará. Acordou cedinho.
Tudo bom, acordei bem cedo. Tudo bem com vocês?
Tudo bem, e aí?
Um abraço a todos. E aí, acabou a polêmica, né, Neymar e Robinho?
Pois é.
Quer dizer, acabou.
Ô, Fará, e a fita? Não gravaram, então? Não teve fita, não teve prova, então?
Assim, vou falar, onde tem Neymar, tem imagem.
Tem. É isso?
Tem. Então? Mas a maneira... A melhor maneira para resolver e favoreceu muito o Santos isso é a maneira diplomática.
Agora, se poderia ter sido resolvido de uma forma diplomática, não poderia ter sido resolvido antes, sem exposição para ambos? Porque, claro que isso ia gerar muita repercussão, Fará, é claro.
Então, e eu não tenho medo de afirmar, porque é uma informação que eu tenho, porque quem vazou, quem levou adiante foi a família do Robinho Júnior, uhum, né? Até como maneira de pressionar o Santos a tomar uma decisão contra o Neymar. O que aconteceu, né? Já sabe o que aconteceu ontem, após a partida do Santos no Paraguai, porque, só para contextualizar, o Robinho Júnior, deixando a concentração para ir pro estádio, ele foi muito vaiado. É um menino de 18 anos, mas foi muito vaiado, ele sempre é muito aplaudido. Então, a torcida, mesmo sem ter a imagem, tomou partido de um lado, o que é errado.
Ainda que seja feio e que não possa bater.
Exatamente. E o que aconteceu? Aí, após a partida, o Neymar foi à zona mista e falou, ó, eu me excedi, peço desculpas aqui publicamente, tudo foi alinhado um dia antes já, para que isso acontecesse. Peço desculpas publicamente, já conversei com ele, já pedi desculpas, não tinha que sair daqui, mas saiu e as pessoas falam muita besteira e tal, enfim, aí começou, terminou. O Robinho Júnior, ele sempre é blindado pelo Santos, até por causa do pai que tá detido, até para preservar o garoto, eu entendo. Ele foi à zona mista e falou, ele admitiu que tomou um tapa, mas que ele admitiu também que aceitou as desculpas do Neymar, que ele, no momento de nervoso com os empresários, notificou o Santos extrajudicialmente pedindo providências, que ia retirar a notificação. Então foi tudo muito bem alinhado. Agora eu vou para a informação que eu apurei, se vocês me permitem, rapidinho. Quem estava querendo levar adiante o caso era o pai dele. Pô, mas o pai dele não está preso? Sim, mas as informações chegam para ele, mesmo é detido, ele também comanda a carreira do filho. E ele queria levar adiante, só que foi convencido de que a imagem do menino estava ficando arranhada. Então, também recuou. É a melhor maneira para o Santos, porque o Santos ia se complicar, gente. O Santos falou que não tinha imagem, eu sei que tem, né? O Santos ia ter que tomar uma medida enérgica contra seu principal astro, sendo que deve um dinheiro para ele, sendo que tem como parceiro o pai dele, né? E também poderia perder uma joia que é o Robinho Júnior, que pediu rescisão, sugerido por falta de segurança no ambiente de trabalho.
Ou seja, não foi o Santos que bateu no Robinho Júnior, não foi o Neymar, mas o problema ia ficar no colo do Santos.
Ia ficar, obviamente, né? Para a empresa ia ficar. Mas tudo foi resolvido.
Tudo foi resolvido, mas que tem um desgaste, tem, porque...
Tem erro de todos os lados,
tem,
né?
Tem erro de todos os lados, é algo que gera muitas discussões públicas, muitas discussões sobre o que está certo, o que está errado, o que é moral, o que é imoral, o que é permitido dentro ali do ambiente,
isso,
o que
é uma
não
coisa
é
comum,
mais permitido.
Joana, é uma coisa comum, só que a gente não pode normalizar esse tipo de atitude. Quando passa para fora, a gente não pode normalizar. Uhum. Se tivesse resolvido ali internamente, ninguém ia ficar sabendo. Como muitas, eu já presenciei, gente, claro. Eu cobri o Fábio Costa, que era um goleiro completamente biruta, meu amigo, mas biruta, mas é assim, não pode normalizar, passou do muro, não pode normalizar, né? E bom, na diplomacia resolveram.
E 30 segundos aqui, Fará, porque depois você volta hoje ainda?
Não,
volta? Não. Então, 30 segundos. Os placares de ontem, o Palmeiras venceu, né?
Venceu 2-0 o Sport Cristal.
E o
Santos empatou, pula,
né? A gente pula.
Normal, natural.
E o Atlético Mineiro empatou fora de casa, né?
Exatamente. E não ia falar da Champions? Eu errei o placar. Eu admito o meu erro.
Mas eu comprei você, eu banquei você. É. A gente bancou o Atlético de Madrid na final e o Arsenal venceu.
Mas vocês estão uma patotinha mesmo.
Não, dois pipoqueiros. Mas... Não eu e ele, o Atlético de Madrid e o Arsenal.
Exatamente. Mas hoje.
Dá Bahia.
Hoje tem divergência. Ele diz que vai dar Bayern, eu digo que vai dar PSG.
Por favor, volta amanhã.
Um grande tem que passar a final.
Um grande tem que passar.
Volta amanhã.
Ou Fará ou Felipe Bueno. Valeu, Fará.
Tchau, gente. Valeu.
Tchau, Fará.
7:59:30.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
TMC.
8 horas em ponto, TMC 360 no ar. Daqui a pouco, aqui no TMC 360, uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Mas antes, vamos atualizar as principais informações do país e do mundo.
A Caixa Econômica Federal informa que realizou a primeira quitação de dívidas dentro do novo Desenrola Brasil, com desconto de 75%. Um cliente de Várzea Paulista, que é uma cidade no interior de São Paulo, quitou à vista uma dívida de cheque especial. Ainda de acordo com a Caixa Econômica, até o momento, cerca de 5 mil clientes já haviam procurado o banco interessados no programa, que permite renegociação de débitos com descontos que pode chegar a 90%. Nossa enquete está aí, né? Na nossa transmissão ao vivo, na nossa live, né? Você vai usar o Desenrola? Vai participar? Pretende usar o novo Desenrola para quitar dívidas? Simplesmente, sim ou não, participe.
A companhia aérea Latam reduziu entre 2% e 3% os voos previstos para junho no Brasil por causa da alta no preço do combustível de aviação. A companhia também revisou projeções e estima custos adicionais acima de US$ 700 milhões no segundo trimestre. Segundo a empresa, os ajustes são pontuais e refletem o encarecimento do querosene e o preço das passagens.
A venda de veículos novos no Brasil somou mais de 1.700.000 unidades entre janeiro e abril. O maior volume para o período, isso desde 2013, então estamos falando de 13 anos. Resultado representa alta de 16% em relação ao mesmo período de 2025, ano passado. O levantamento inclui automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus e motos.
O Ministério das Relações Exteriores anunciou a redução de 50% no valor da emissão de passaportes brasileiros em embaixadas e consulados no exterior. Essa medida passa a valer no dia 1º de junho de 2026. A iniciativa busca aproximar os preços cobrados no exterior dos R$ 257 praticados pela Polícia Federal aqui no Brasil para emissão ou renovação do documento.
A Polícia Civil do Acre investiga o ataque ocorrido em uma escola de Rio Branco. Um adolescente de 13 anos invadiu um instituto educacional e atirou contra professoras e outras pessoas. Duas educadoras morreram, 5 vítimas ficaram feridas, segundo a Polícia Militar.
Nas notícias internacionais, Estados Unidos e Irã dizem que avançaram na negociação de um memorando que pode abrir caminho para o fim do conflito no Oriente Médio. Washington aguarda, nas próximas 48 horas, a resposta de Teherã sobre pontos centrais do texto. Essa proposta prevê a interrupção temporária do enriquecimento de urânio pelo Irã, questão central nessas negociações, em troca da suspensão das sanções econômicas e da liberação de ativos congelados. 8 horas e 3 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Eleições 2026 na TMC.
Você ouviu o Pilili, né? Literalmente o Pilili sobre o qual falávamos ontem. O mascote das eleições 2026. É isso. Vamos falar de corrida eleitoral. É esse o nome, né, Joana?
É esse o nome, Pilili.
Tá certo.
Eu achei legal.
Legal, eu gostei. O Instituto de Pesquisa Meio Ideia publicou um levantamento sobre o cenário presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera o primeiro turno na pesquisa espontânea, com 33,4% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 20%. Aí vem o cenário estimulado. A disputa se concentra entre Lula e Flávio, com o atual presidente alcançando 40, senador 36, e outros nomes aparecem com baixa pontuação. Ronaldo Caiado 5,6, Romeu Zema 3, Ciro Gomes 2,3%, é claro, né? Essa pesquisa indica ainda alta definição de voto, com 55% dos eleitores afirmando já ter escolha definitiva.
Agora o segundo turno, o cenário principal mostra empate técnico. Flávio tem 45,3%, Lula 44,7%. Em outras simulações, Lula aparece à frente de Caiado, Zema e Ciro Gomes. Outro ponto que o levantamento revela é uma postura crítica em relação ao Supremo Tribunal Federal. Metade dos entrevistados concorda com críticas feitas por Zema à corte e 42,7% diz que propostas de impeachment de ministros aumentariam a chance de voto em candidatos ao Senado. Olha isso. ficar de olho nas propostas dos candidatos ao Senado é algo um pouco diferente. Normalmente as pessoas não ficam tão de olho nessas propostas específicas de postulantes ao Senado. E depois da rejeição de Jorge Messias, para encerrar aqui, 40% defendem a indicação de um nome técnico para o tribunal. 8 e 6.
O presidente Lula autoriza que o estado do Rio de Janeiro deixe o regime de recuperação fiscal para aderir ao PROPAG. Essa mudança pode reduzir o valor pago mensalmente pelo estado à União. A Luísa Rodrigues vai trazer para a gente as informações. Bom dia para você, Luísa.
Bom dia, Felipe, Joana e todos os nossos ouvintes. Exatamente, né? Essa mudança aí deve trazer alívio imediato para as contas aqui do estado do Rio. Esse anúncio foi feito ontem pelo presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã de terça-feira. Essa parcela mensal aí da dívida, hoje gira em torno aí de 490 milhões de reais, pode cair para cerca de 113 milhões de reais por mês, com aumento gradual ao longo dos próximos 5 anos. Criado, né, pelo governo federal, o PROPAG permite ampliar o prazo de pagamento das dívidas e também reduzir encargos financeiros. Em contrapartida, o estado terá que investir em áreas consideradas estratégicas. E entre as exigências estão a ampliação da educação profissional técnica, o fortalecimento das universidades estaduais e também a expansão do ensino infantil e em tempo integral. E esse acordo também prevê investimentos em saneamento, habitação, transporte, segurança pública e também ações de adaptações às mudanças climáticas. Segundo estimativas do governo, essa adesão pode melhorar o fluxo de caixa do estado em até 1 bilhão de reais por mês, considerando aí cenários em limitações judiciais atuais. Apesar da autorização, a adesão definitiva ainda depende de etapas técnicas e jurídicas, que estão sendo analisadas pelo governo estadual, e a expectativa é que o processo seja concluído até o fim de junho. Atualmente, a dívida do Rio com a União é de mais de 200 bilhões de reais.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Do Rio de Janeiro para Brasília, a votação em plenário da proposta que prevê o fim da escala 6x1 está marcada para o dia 27 de maio. Hoje, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participa de um debate sobre o uso do tempo no trabalho. De volta, então, à Capital Federal, a repórter Rafaela Soares fala do que podemos esperar sobre a discussão de hoje, sobre a tramitação. Porque 20 dias para dia 27 de maio, temos 21 dias, é pouco tempo, né, Rafa?
É isso, pouco tempo. Os deputados que já estão em escala nova de trabalho, sim, dois vão trabalhar todos os dias nessa semana, então a gente deve ter essa repetição de cenário na semana que vem, porque tem uma regra interna do Congresso que fala, da Câmara, desculpa, que fala, de 10 sessões plenárias para aí sim o relatório ser apresentado. Então a gente vai ter sessões semipresenciais e presenciais, aí a gente fala da escala TQQ, né, aqui de Brasília. Essas sessões presenciais geralmente ocorrem na terça e na quinta, na quarta e na quinta, mas vai ter sessão semipresencial na segunda e na sexta, e o cenário deve se repetir na semana que vem. A gente lembra que esse processo de acelerar está sendo encabeçado pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que já fez diversas manobras para acelerar essa tramitação e ter a aprovação ou não, a ida do texto ao Senado antes do recesso branco, que é aquelas férias que eles tiram no meio do ano, porque em agosto já começam as convenções partidárias e aí Brasília vai ser esvaziada, ninguém no Congresso, claro, todo mundo focado nas eleições do segundo semestre. Então, a gente tem Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, hoje, nessa sessão de discussão, nesse debate público da escala, mas a gente também tem previsão de especialistas, representantes das empresas e também centrais sindicais, para a gente começar aí sim a discutir o mérito da questão, ou seja, o texto que vai com certeza sofrer alterações na Câmara e também no Senado.
Obrigada, Rafa. Ficaremos de olho em cada passo da tramitação desse projeto e em todo o processo. Agora são 8h10.
Está na hora da nossa conexão. Vamos atravessar o Atlântico. São Paulo, Genebra, Brasil, Suíça, América do Sul, Europa e tudo mais. Viagem de Lula para encontrar Trump nos Estados Unidos é um dos assuntos da semana. O presidente Lula já tem um planejamento do que falar para Donald Trump. Será mesmo? Jamil Chad, meu amigo, bom dia para você.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Olha, uma viagem, obviamente, muito esperada. Uma viagem, ela, basicamente, a decolagem aconteceu hoje. O Lula chega no final do dia ainda em Washington e a reunião está marcada para amanhã de manhã no Salão Oval, seguida por um almoço com Donald Trump. Pelo menos essa é a previsão neste momento, Felipe. Agora sim, o governo brasileiro já preparou, obviamente, o seu cardápio, né? O que vai ser levado basicamente para a reunião. O Brasil quer levar dois temas principais, Felipe. Em primeiro lugar, comércio. O governo norte-americano investiga o Brasil e até julho pode impor justamente novas tarifas. O que o governo brasileiro vai levar é basicamente informações comerciais e dizer, olha, não faz sentido algum taxar produtos brasileiros porque a balança comercial já é muito favorável aos americanos, ou seja, já existe uma assimetria em favor, no caso, do comércio norte-americano e não do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão, claro, do crime organizado. Nós todos sabemos, claro, da intenção do governo norte-americano de declarar PCC, Comando Vermelho, como grupos terroristas. E o que vai dizer o Brasil? Não existem terroristas no Brasil. E que sim, existe uma luta contra o crime organizado, mas que existe uma diferença entre crime organizado e terrorismo. Claro, duas tentativas de conter, basicamente, a agenda de Donald Trump. No Brasil, sem dúvida nenhuma, tem todos os interesses do próprio Trump, vai falar de terras raras, vai falar provavelmente de Big Techs, mas do lado brasileiro, pelo menos, esses são os dois grandes temas, Felipe.
Agora, a pergunta que não quer calar, Jamil, é se nessa viagem tem alguma casca de banana, né, espalhada pelo chão para o presidente brasileiro escorregar. E tem outra pergunta também que é muito cá entre nós aqui, ninguém está ouvindo a gente agora. Beleza, vamos supor que seja um êxito esse encontro na quarta-feira. Chega na quinta, Donald Trump fala outra coisa totalmente diferente. Há que se lidar com isso também, né, Jamil?
Sem dúvida nenhuma. E essa questão da casca de banana ou da emboscada, a gente já sabe que ela pode acontecer, né? Nós já vimos acontecendo com outros presidentes. Eu perguntei justamente para o pessoal que vai fazer parte dessa viagem, e aí, como é que vocês organizaram, de que forma isso está sendo planejado? E a resposta que eu tive de várias pessoas, olha, nós estamos indo à casa deles, ou seja, não há como impor regras. Não é como dizer isso eu faço, isso eu não faço, etc. Afinal de contas, você está sendo convidado. As regras são, obviamente, daquele não só que convida, mas que te recebe. Mas a preparação, pelo menos segundo o que eu ouvi, a preparação é, no fundo, garantir que o presidente, no caso Lula, vá com o máximo de informação possível sobre cada um dos assuntos para que, eventualmente, se algum desses assuntos ou como você colocou, Felipe, essas cascas de banana aparecerem, o presidente estaria preparado para lidar justamente com essas situações. Lembrando que lá na Malásia, quando eles se reuniram, também estava tudo certo, estava tudo organizado, e de repente uma cortina foi aberta e a imprensa americana entrou na sala para fazer perguntas, o que o lado brasileiro não conhecia, ou desconhecia pelo menos, que aconteceria naquele momento. Então, sim, imprevistos, ciladas, cascas de banana, elas podem acontecer com Trump. Eu diria, mesmo se você não estiver no Salão Oval, né, Felipe? Em qualquer lugar do mundo, isso pode acontecer.
Aqui não tem casca de banana, então o senhor é esperado amanhã, nesse mesmo horário, para conversar sobre esse e outros assuntos. Jamil, um abraço para você.
Um abraço, bom dia para todos. Um beijo.
Até 8 horas, 15 minutos. Vamos atualizar as informações sobre o acidente aéreo em Belo Horizonte? Moradores do prédio atingido pela aeronave já começaram a voltar hoje para os apartamentos. Júnior de Castro tem os detalhes.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para todo mundo sintonizado com a gente aqui na TMC. Pois é, aos poucos as famílias do prédio atingido pelo avião que caiu aqui em Belo Horizonte começam a retomar aí a sua rotina. Os moradores já estão autorizados a voltar para casa depois da liberação do imóvel pelas autoridades. Segundo a Defesa Civil, o impacto da aeronave não causou danos estruturais ao edifício, que está localizado no bairro Silveira, na região nordeste, aqui da capital mineira. O prédio, a gente lembra que ele havia sido isolado para os trabalhos da perícia do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Ainda ontem, moradores foram ao local para buscar os pertences e receberam a notícia de que o retorno poderia ser antecipado. A gente lembra também que, inicialmente, a liberação estava prevista apenas para esta sexta-feira. Mas, claro, quem viveu o susto ainda tenta assimilar o que aconteceu. A representante comercial, Avani Soares, contou que estava em casa no momento do acidente e descreveu a cena como terror, com muito barulho, barulho intenso e sensação de destruição iminente. A gente vai conferir a entrevista com ela.
Foi horrível, horrível, horrível. Escureceu tudo e um barulho, eu digo assim, o mundo tá acabando. Não tinha outra explicação, porque pleno meio-dia, um céu desse jeito, escureceu tudo, não sou eu, e balançou as janelas, né? E foi terrível.
Pois é, um susto terrível. A gente recorda aqui também que os destroços do avião foram retirados ainda no início da tarde de ontem, em uma operação que durou cerca de uma hora e contou com o apoio de guindaste. Apesar do impacto, nenhum apartamento foi atingido. Como eu disse anteriormente, os moradores já podem voltar para os apartamentos, menos no caso dos apartamentos 301 e 302, que foram os atingidos diretamente pela queda da aeronave. O 301, inclusive, é o apartamento do síndico do prédio. O acidente, a gente lembra, aconteceu na segunda-feira, depois que a aeronave decolou do aeroporto da Pampulha e não conseguiu ganhar altitude. Três pessoas, infelizmente, morreram e duas seguem internadas em estado grave.
8h17, mudando a página aqui no nosso noticiário. Vamos falar sobre frota de veículos elétricos não para de crescer no Brasil. Os eletrificados já respondem por quase 18% do mercado. No porto de Paranaguá, no Paraná, a movimentação de automóveis saltou 23% apenas no primeiro trimestre de 2026. Quem traz as informações sobre esse boom do setor e o balanço de uma operação histórica de desembarque concluída nesta semana é o repórter Luiz Fernando.
É isso mesmo, o mercado automotivo segue aquecido aqui no país e vive um momento de transformação. O Porto de Paranaguá acaba, inclusive, servindo como um termômetro desse boom dos carros elétricos. Se a gente olhar para os números de março desse ano, a movimentação de veículos aqui no terminal do Porto, mas que dobrou em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse salto também acaba sendo refletido no acumulado que nós tivemos no primeiro trimestre. Um crescimento de 23% foi registrado na movimentação de veículos aqui no Porto de Paranaguá, que se consolidou como um hub estratégico por oferecer uma estrutura que é dedicada aos veículos e, principalmente, índice de avarias quase nulos. E isso atrai cada vez mais as montadoras, principalmente as chinesas. Prova dessa eficiência toda foi a movimentação que a TMC Paraná acompanhou no início da semana. Um único navio trouxe da China mais de 5 mil veículos elétricos de uma só vez. E olha, esse volume foi o maior já registrado no terminal de contêineres aqui do Paraná. A operação de desembarque mobilizou centenas de profissionais que retiraram 190 carros por hora da embarcação. Foi mais ou menos 27 horas de trabalho intenso para poder esvaziar os porões do navio chinês. Esse ritmo é fundamental para que os carros cheguem rápido às concessionárias de todo o país. É a tecnologia chinesa ganhando as ruas a partir de um dos maiores portos do Brasil, o Porto de Paranaguá.
Muito bem, 8 horas e 20 minutos agora, está na hora de irmos para o noticiário da sua região.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Oh.
100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
MCA apresenta Né Network. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Agora, 8:23, 8:23, bom dia, uma excelente manhã para você que tá com a gente aqui na TMC em 100.3, neste dia 6 de maio de 2026. Hoje, um dia meio de semana, dia que representa o que também? O dia do pagamento. Ô, maravilha, hein? Já caiu por aí? Tá feliz da vida? Ou o salário quicou? Já pagou algumas contas daquele jeito? Bem, o que importa mesmo é você tá atualizado. Até porque receber o pagamento, você precisa tomar decisões importantes. E a TMC ajuda em algumas delas, trazendo sempre notícias da economia, não só disso, mas falando também da política local, da política nacional. Aquilo que movimenta de fato o Estado você encontra aqui na TMC. Inclusive com o nosso giro da reportagem, que tem espaço garantido dentro do TMC 360. Com a informação que chega agora com Ângeles Faia.
3 homens foram presos em flagrante por suspeita de administrar um laboratório de maconha em Curitiba. Uma ação policial fechou o local que funcionava em uma casa no bairro Portão. Lá os investigadores encontraram uma estrutura completa para cultivo e refino da droga, com pés de maconha espalhados por vários cômodos. Aos policiais, os presos afirmaram que o objetivo era colher a flor da maconha, considerada a parte mais valiosa. Conforme a polícia, as plantas tinham em média 9 meses de idade e a partir de técnicas artificiais de iluminação e refrigeração, era produzido o fruto com alto valor para o tráfico. A estimativa é que o grupo conseguisse colher cerca de 2 quilos da maconha a cada 2 meses.
Agora, obrigado, Ângelo, pelas informações. A gente vai trazer atualizações. Inclusive, agora mesmo no nosso Instagram, a gente tem o vídeo que é impressionante. Mostra como é que funcionava esse laboratório de maconha com muitas e muitas plantas, algumas com mais de 6, 7, 8 meses de idade, podemos dizer assim, né? Que já estavam, portanto, altas, eram cultivadas dentro desta casa no bairro Portão. Agora a gente aciona Isabela Miranda.
Curitiba tem novos parâmetros de altura máxima para construções que foram calculados pelo IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. A maior diferença está ali em relação à altitude da superfície no entorno do aeroporto do Bacacheri, que passou a ter um rebaixamento em torno de 46 metros, mais ou menos 15 andares a menos do que era permitido anteriormente. Em relação à região ali do aeroporto Afonso Pena, essa redução foi de 20 metros, o equivalente a 6 andares. As áreas de impacto no cálculo a gente traz logo mais.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
É, 8 horas e 26 minutos. Retomamos aqui a nossa Rede Transamérica TMC com um destaque de negócios. A Disney teve receita trimestral de 25 bilhões e mais 200 milhões de dólares, o que supera as expectativas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A receita do serviço de streaming Disney Plus, que inclui o aplicativo ESPN, ou ESPN, como você queira, lançado recentemente para o consumidor, ajudou a compensar a queda nas vendas dos pacotes de TV tradicionais. Apesar das dificuldades macroeconômicas e o cenário de guerra no exterior, o segmento de parques temáticos permaneceu estável. Após a divulgação do balanço, ações da companhia dispararam 5%. É o primeiro relatório sobre a nova gestão do CEO, Josh D'Amaro. 8h27.
A maioria dos ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, deu aula ou é listado entre professores de um curso pago por advogados sobre, pasmem ou não, como atuar na corte. A situação incomodou o presidente do tribunal, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, e boa parte das pessoas que estão ouvindo essa notícia agora. Ele afirmou que os colegas terão o salário cortado se faltarem as sessões para ministrar palestras pagas desse tipo. Lívia Braz, conta pra gente o que você sabe, Lívia.
É, Joana, essa situação tá gerando um desconforto, né? Até entre os próprios ministros do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, né? Isso porque mais da metade deles, 14 dos 25 ministros, aparece como professor em cursos pagos que ensinam justamente outros advogados a atuar dentro dos tribunais. Na prática funciona assim: esses cursos, eles são organizados por uma instituição, um instituto privado, e aí eles prometem ensinar estratégias, caminhos e até construir teses que aumentem aí as chances de vitória dentro das cortes. E aí, claro, surge aquele questionamento, né, entre todos nós e entre a população também. Os ministros participam do julgamento, estariam ao mesmo tempo sendo pagos para orientar outros advogados sobre como atuar nesses casos? Fica aquele jogo, aquele conflito de interesse, né? Esse cenário levanta justamente essa dúvida sobre conflito de interesse e também sobre a imparcialidade nas decisões, né? E além disso, tem um outro ponto que é muito importante também, porque alguns desses cursos acontecem, a maioria deles acontece dia de semana, dia que tem sessão nos tribunais. E aí, a pessoa está lá dando aula, o ministro está lá dando aula, ele não estaria julgando ninguém na corte. Inclusive, tem um curso desse previsto hoje, para acontecer hoje e outro amanhã, aqui em Brasília, tá? Custa R$1.000 a aula online, R$1.500 a aula presencial. Diante disso, o presidente do TST, né, diz que pretende realmente cortar o salário de quem faltar à sessão para dar esse tipo de palestra remunerada.
Obrigada, Lívia, pelas informações. É imoral, é uma gozação com o funcionamento das nossas instituições. Há alguns absurdos que a gente só toma conhecimento deles, né? Quando os próprios envolvidos, que são tão envaidecidos, acabam se entregando. Não era de amplo conhecimento que os ministros do Tribunal Superior de Trabalho davam palestras e participavam de cursos pagos, ensinando advogados a ganhar ações no próprio tribunal em que trabalham. E esse absurdo, ele parece até piada. A gente até dá umas risadas, mas não é piada não, é assunto muito sério. E o chocante é que acontece com uma naturalidade. Durante muito tempo, inclusive, esse assunto ficou restrito a uma bolha jurídica, porque era tratado, sei lá, como protocolar, como parte da engrenagem, até que um dos ministros resolveu falar demais, em bom português, resolveu, com todo respeito, cagar a regra, e a vaidade, ela tem esse efeito, né? As pessoas começam a acreditar que não precisam esconder mais nada, que podem falar e se entregam. Foi assim que a gente descobriu que mais da metade, ou metade dos ministros do TST, aparece na divulgação de cursos que prometem ensinar teses vencedoras e mostrar como atuar dentro da corte. Então, não é um seminário genérico sobre direitos de trabalho, é um magistrado ensinando, mediante pagamento, como tratar, como proceder no tribunal em que ele próprio integra. Não tem problema nenhum dar aula. O mérito não é aula em si. O magistrado tem direito à vida acadêmica. A questão é que eles estão trabalhando contra eles mesmos. Estão fazendo com que o funcionamento interno da justiça vire uma renda extra. E existe justiça para quem pode pagar, então, para entender os bastidores dela mesma? A justiça depende de credibilidade. Nós temos falado muito disso em relação ao STF. E essa credibilidade, Felipe Bueno, ela não sobrevive quando os juízes parecem confortáveis em ocupar, ao mesmo tempo, o papel de árbitro e o papel de consultor informal de quem está jogando esse jogo.
Isso que você colocou, isso que a Lívia trouxe também, nos faz pensar no seguinte. Bom, primeiro um dado aqui, né? Segundo as reportagens, segundo o que foi apurado aqui, estamos falando do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, tal IEJ, I-E-J-I. O argumento, a reportagem, o contraponto à reportagem é que tudo isso está dentro do guarda-chuva da Lei Geral da Magistratura. E as aulas são meramente técnicas. Mas vale lembrar aquela anedota que eu já contei aqui no ar, né, Joana, de um professor lá atrás que eu tinha, justamente de ética, que falava que ética é pessoal e intransferível. Contém ironia, tá, gente? Não existe ética pessoal e intransferível, embora exista uma leitura individual, perdão, aqui, do que é a ética para cada pessoa. A gente está falando de uma chance de conflito de interesse. E aí, sabe qual é o grande problema? Para você fundamentar a sua opinião, é que depois de determinado momento, com tudo isso que você colocou, Joana, com tudo isso que a Lívia trouxe também, a gente entra no domínio do nunca saberemos. E nunca saberemos mesmo, porque você não consegue entrar na mente das pessoas que eventualmente podem, têm as chaves, têm o acesso a juntar o interesse com a facilidade de realizar esse interesse, né? É isso que eu chamo de o domínio do nunca saberemos. Fica aí tudo isso que a gente trouxe para que você possa ponderar e tirar as suas próprias conclusões. Agora, que é incômodo e esquisito, não tenha dúvida de que é. 8h33.
O número de presos no Rio de Janeiro com mandados expedidos por outros estados cresceu 63% entre 2022 e 2025. Levantamento é da Secretaria de Polícia Penal. Beatriz Trindade com mais detalhes. Oi, Bia. Acho que não estamos te ouvindo, Bia. Agora sim. Obrigada.
Opa, bom dia a você e aos nossos ouvintes também.
Bom dia.
É isso, o número de presos no Rio com mandados de prisão expedidos por outros estados cresceu cerca de 63% entre 2022 e 2025. Esses números foram feitos por um levantamento da Secretaria de Polícia Penal. Isso porque só nos dois primeiros meses desse ano, cerca de 861 criminosos de fora do estado foram presos em território fluminense, uma quantidade 5 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo as forças de segurança, então, os criminosos têm escolhido o Rio como destino para ampliar o domínio territorial de facções na região. Atualmente, esses detentos com mandados expedidos em outros estados já representam cerca de 10% da população carcerária fluminense. Em algumas regiões, inclusive, há relatos de barricadas por traficantes, revistas ilegais feitas por esses criminosos e até a tomada de imóveis particulares. Então, esses dados reforçam aí o alerta das autoridades para esse avanço da atuação interestadual de facções criminosas e o impacto dessa movimentação, claro, na segurança pública do Estado.
Seguimos acompanhando 8:35, hora de virar a página aqui. Vamos falar de números, vamos falar de negócios. O nosso colunista de tecnologia e negócios, Guilherme Ravache, está aqui. Qual que é o primeiro assunto, primeira página da nossa conversa de hoje? O Itaú registrando lucro de 12 bi e mais 300 milhões de reais nos primeiros 3 meses deste ano. Alta passou de 10%. Ravache, bom dia, como é que vamos?
Muito bom dia, tudo ótimo.
Tudo bem? E aí, esses números são surpreendentes de alguma forma? Estavam esperados?
Olha, os números são sempre impressionantes quando a gente fala de banco, mas ainda quando a gente fala do Itaú, que hoje, né, o líder no país. Agora, não teve surpresa, num certo sentido, porque o número veio em linha com a expectativa do mercado, né? O mercado faz previsões de quanto uma empresa vai faturar. E veio em linha, o que também não é uma surpresa. Não por acaso, né, o mercado chama o Itaú de um relógio suíço, porque ele é muito consistente na entrega dos números. Ele é líder, por exemplo, quando comparado aos outros bancos grandes, né, Santander, Bradesco. Santander, Bradesco, o mesmo Banco do Brasil, o Itaú tem o maior ROE, R-O-E, que é o Return on Equity. Basicamente é um cálculo usado para banco, porque você consegue comparar banco de diferentes tamanhos em diferentes mercados, e esse cálculo ele é em cima de quanto capital o banco tem. E o Itaú hoje chegou a um return on equity, né, de quase 25%, 24,8%. Significa que para cada R$100 que o Itaú tem de capital, ele retorna R$24,08, praticamente R$25. E isso é muito bom. Quando você compara com o Santander, por exemplo, o Return on Equity é de 16%.
Tá bem longe.
Tá bem distante, também é um banco grande, o Santander. Então isso mostra aí eficiência operacional do Itaú. Agora o balanço também mostra uma pressão, né, de concorrentes. O Itaú tá vendo o Nubank crescer, tá vendo meios de pagamento crescer, a linha de receita de meio de pagamento. Quando a gente usa a maquininha ou faz transferência, o Pix, as outras maquininhas, né, de outros bancos, tá engolindo esse mercado aí de maquininha do Itaú. Teve uma queda, mas não é a maior receita do Itaú, então não chega a ser preocupante, mas já mostrou ali um impacto. E aí o resultado geral que a gente vê é, de novo, um banco com uma operação muito sólida. Então dívida, endividamento também segue em linha. Agora, historicamente, o primeiro semestre é mais fraco do que o segundo semestre. Então, vem um primeiro semestre mais fraco, a expectativa é que no segundo semestre melhore. Então, o Itaú entregou o que era esperado, fez a lição de casa mais uma vez, o que é positivo para a empresa, né? Não é uma empresa notória por surpreender, nem positivamente, nem negativamente.
E você tem a sua lição de casa e volta daqui a pouco, né?
Exatamente.
Tá certo. Então, Ravache, agora 8:38, ainda falando sobre números, falando sobre dinheiro, dólar, cotação do dólar caindo 1,12%. Ontem, né? Fechando o dia R$4,91, menor nível desde janeiro de 2024, abaixo de 5, hein, gente? No acumulado, recuo já chega a 10,5% neste ano de 2026. Primeiro trimestre, arredondando, né? Esse movimento impulsionado pelo maior apetite global por risco, favorecendo moedas de países emergentes. Era uma tendência que já se desenhava quando começou a guerra, né? No Brasil, a ata do Copom reforçou a expectativa de juros elevados por mais tempo, que tende a atrair capital estrangeiro e pressionar a moeda americana para baixo. Bolsa brasileira avançou, com o Ibovespa subindo 0,62%, apoiado por resultados corporativos e pelo cenário externo positivo. Com alguns números muito positivos aqui na economia brasileira, embora a percepção não seja lá essas coisas, por que que a gente não aproveita então e fala agora do quê? Da nossa enquete que está no ar e tem a ver com o seu bolso, com a sua conta bancária, com as suas dívidas, o seu endividamento. A pergunta de hoje tem a ver com o Desenrola. Você pretende usar o novo Desenrola para quitar dívidas? A parcial de momento é a seguinte: O não está ganhando. Tem só duas possibilidades: sim ou não, não ou sim. O não está com 64% dos votos, o sim, 36% dos votos. Você sabe onde você pode colocar o seu voto, né? TMC News BR, nosso espaço aqui no YouTube. Você assiste a nossa live, né? Curte a nossa simpatia, curte também, literalmente, coloca lá, clica no polegar para cima, no joinha, compartilha, participa do chat e faz a sua escolha aqui no sim ou no não. Você pretende usar o novo Desenrola para quitar dívidas? 65 agora virou contra 35. 8:40.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Enquanto isso, no grupo.